Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes. Colegas vereadores, muito obrigado pela presença. Justificar a ausência dos vereadores Marquinhos da Casa de Apoio, Márcio Xavier e a vereadora Isis, todos os três vereadores justificaram sua ausência hoje na sessão. Meus cumprimentos especial ao ex-vereador dessa Casa de Leis, o Álvaro, muito obrigado pela presença. O diretor da UEG, professor Roberto, muito obrigado, professor. Dom Jaso, estava sentindo saudade do senhor aqui, Dom Jaso. Padre Irineu, Dom Fausto, o Elias, muito obrigado pela presença dos senhores. Vânia, do Hospital Municipal, que Deus te abençoe. Doutora Lívia, muito obrigado pela presença. E os demais presentes, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a alínea D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida a filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Convite. O grupo gestor da Escola Municipal Dr. Ataídes Freitas Silveira, juntamente com a Prefeitura Municipal de Quirinópolis e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, tem a honra de convidar você e seus familiares para participarem da primeira festa cultural da escola, que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro de 2018. É com muita satisfação que comunicamos que, além da nossa festa, teremos um momento muito especial no dia 14/9, às 19h30. Estaremos inaugurando a cobertura do Parque Infantil Guilherme Moraes Ferreira de Jesus. Contamos com sua valiosa presença para que prestigiem essa grande conquista de nossa escola. Projeto de Lei do Executivo 023, que doa a área de terras de propriedade do município de Quirinópolis ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, representado pela Caixa Econômica Federal. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valdinei Pereira da Silva Fernandes e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado à Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, para que inclua no calendário do município o Dia do Migrante Nordestino, a ser comemorado no dia 8 de outubro, no sentido de valorizar, preservar e difundir a cultura nordestina em Quirinópolis, pois é um meio de reconhecer a cultura popular dos movimentos migratórios que estão relacionados aos fatores históricos, ambientais, econômicos e sociais, já que boa parcela da população de Quirinópolis é nordestina. Assim, justifica-se a criação do Dia do Migrante Nordestino, haja vista que é importante vivenciar esta data, considerando que os nordestinos contribuíram para a formação social, histórica e cultural de nossa sociedade, e ainda como meio de preservação da cultura popular, que ao partilhar seus conhecimentos, estaremos nos enriquecendo culturalmente. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1 do regimento interno, solicito de Vossa Excelência que seja oficiada a Secretária de Saúde, requerendo-lhe que disponibilize dois profissionais da saúde, sendo um médico clínico e um psicólogo, para atender os pacientes do projeto Restaurar, que estão em recuperação da dependência de substâncias químicas psicoativas, pelo menos uma vez por semana, Justifica-se este requerimento pelo fato de, apesar de ser possível trazer os pacientes para fazerem este tratamento na rede pública de saúde, é desaconselhável, pois estes estão internados em uma fazenda e, quando vêm para a cidade, acabam entrando em recaída e desistem do tratamento. Lembrando que as pessoas que estão sob os cuidados do Projeto Restaurar são pessoas que estão sob o efeito da abstinência e qualquer vinda à cidade é motivo de desistência. Por isso, é necessário que durante os 9 meses que esses pacientes estejam internados, é necessário que o atendimento médico seja feito em loco, a fim de garantir mais efetividade e excelência no atendimento. Nestes termos, pede e espera aprovação. Andréia, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Lei sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o Prefeito Municipal de Quirinópolis, requerendo-lhe que faça a regulamentação por meio de projeto de lei do pagamento de adicional de periculosidade aos agentes da Guarda Municipal de Quirinópolis, considerando que é resguardado conforme a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, 2013, que a todos os trabalhadores expostos a atividades e operações perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, seja empregado por empresa privada ou da administração pública direta ou indireta, vigilante, guardas municipais, seguranças, tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade pela exposição ao agente periculoso. O guarda municipal que expõe sua vida diariamente para defender a sociedade tem o direito ao adicional que já é garantido para outros setores. Se há algum setor que merece o adicional, é a segurança, é o guarda municipal que protege os cidadãos com suas próprias vidas. O valor do adicional de periculosidade, segundo o MTE, deverá ser sobre o salário base do empregado acrescido de 30%, sem os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios. Sabendo que o prefeito sensibilizará com essa questão, é que tenho certeza do atendimento deste requerimento. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Túlio Barroso. Moção. Usando de minhas prerrogativas regimentais, venho através desta apresentar moção de pesar pelo falecimento do senhor Aderval Alves Costa, que ocorreu no dia 26 de agosto de 2018. Aderval Costa foi um homem de extrema relevância para Quirinópolis, principalmente como desportista nato, pois dedicou a sua vida ao esporte. Trabalhou como repórter desportivo, comentarista e radialista esportivo em todas as rádios quirinopolinas e esteve também à frente da Superintendência de Desporto e Lazer. Sempre foi um homem de personalidade forte, inteligente, destemido, formador de opinião e defensor de seus ideais. Organizou muitos campeonatos de futebol, fazia aquilo com perfeição porque era feito com amor. Aderval Costa era um homem de um coração tão grande, tão especial, que em meio a tantas atividades que exercia, sempre tirava um tempinho para fazer o bem a outras pessoas. Além de tudo que o brilhante Aderval Costa fez pela nossa sociedade quirinopolina, também participou por muitos anos como voluntário da ONG Casa do Melhor Amigo, e inclusive foi um dos fundadores, pois tinha pelos animais um amor inexplicável. Seu legado ficará na memória de todos, nossas sinceras homenagens e agradecimentos por tudo que este homem significou para a nossa cidade. Solicito que esta moção seja entregue à família do homenageado e que seja fixada no mural da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, bem como no mural desta Casa de Leis. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza.
Solicita a secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
No grande expediente, a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. E na tribuna popular, o senhor José Irineu da Silva e Vanderleia Silva Nogueira.
Então, vou convidar os três, né, que possa vir aqui à frente. A vereadora Nicolina, o Irineu e a Vanderleia.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar a mesa do nosso presidente, da mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, e o nosso diretor, doutor Rainer, assessores e funcionários. É com muita honra, nessa data de hoje, também que eu faço cumprimento ao Dom Jaso, essa pessoa em quem nós amamos muito, que a nossa comunidade respalda no seu trabalho e no vosso ensinamento. O Dom Fausto também, o nosso cumprimento, Padre Elias, quer cumprimentar os acadêmicos em nome do Rodrigo, que é o presidente do Centro Acadêmico de História. E com muita honra também, a gente faz cumprimento ao diretor da UEG, professor Roberto, professora Ângela, e aqui a nossa professora Vanderléia, mestre em História, e o padre Irineu, que tem um programa muito bom, que todo mundo sabe, né? A líder nordestina, não é isso, padre? Então, eu pedi para que falasse hoje, porque é uma grande história que traz aqui essa Casa de Lei. História esta que começou-se a registrar pelo grande trabalho da OEG, através da professora Vanderléia e os alunos. E também deu continuidade no grande trabalho do padre Irineu, através da Lídia Nordestina. E antes, eu quero retificar, dizer que o nosso requerimento, ele não é só para a professora Ionei como secretária municipal de educação. Porque hoje trata-se do registro de que ontem eu e o padre Irineu estivemos com o nosso prefeito, quando na ocasião pediu para que eu fizesse um projeto, eu disse, olha, o projeto, ele trata do orçamento. O que nós queremos é que o padre Irineu, através da Vanderléia, e todos os nordestinos, né, do nosso município, do qual eu cumprimento aqui, respaldo todos que estão aqui, os nordestinos, os descendentes de nordestinos, migrantes que vieram para cá, trazendo aí a sua família, à procura de um trabalho, à procura de uma vida em outra cidade, de uma proposta melhor para a vida. É o nosso motivo de estarmos aqui, senhor presidente, é realmente essas pessoas dignas, trabalhadoras, que escolheram a nossa cidade para morar, para viver e adquirir aqui as suas famílias, e que nós temos muito a agradecer vocês. Nós temos uma gratidão muito grande à nossa cidade por vocês. Então, nosso motivo de estar aqui, eu queria só pedir a ratificação do nosso requerimento, que ele seja dirigido também ao prefeito municipal, porque o nosso objetivo aqui, vocês vão ouvir o padre Irineu e a professora Vanderléia, é que crie-se no calendário municipal um dia do nordestino em Quirinópolis. E que esse dia também seja uma apresentação, seja uma festa, e seja ali apresentado tudo aquilo que é adereço do nordestino que trouxe para nós. A deliciosa comida, que é a culinária, o artesanato, a dança, e assim, tudo aquilo que nós herdamos de vocês, que vocês nos ensinaram tão bem, pela honestidade, pelo trabalho e pela grande amizade que vocês têm admiração por essa cidade. Então, eu queria só pedir aqui que fizesse a retificação, que amanhã esse requerimento adentrasse nessa Casa de Lei, também direcionado ao nosso prefeito. Quando nós tivemos ontem, eu e o padre Irineu, informando ao nosso prefeito qual era o objetivo, professora Vanderléia, desse requerimento, no qual todo mundo sabe que um vereador não pode legislar em questão financeira, onde o orçamento ele é editado pelo prefeito. Mas ele pode realmente fazer das suas necessidades, daquela solicitação, a vontade que o prefeito possa nos atender. Então, nesse momento, nós estivemos lá e fomos muito bem recebidos pelo nosso prefeito, não foi isso, padre Irineu? E ele nos garantiu que o ano que vem, em maio, ele vai fazer a festa nordestina em Quirinópolis. Porque ele disse, olha, a festa da Chica Doida, eu vou realmente realizar de 2 em 2 anos. Como o ano que vem eu não vou realizar, nós vamos fazer, sim, a festa nordestina, com tudo aquilo que realmente merece os nordestinos da nossa cidade. E outra coisa também que nós pedimos para ele, que seja uma festa e que seja um momento que nós sabemos que no dia 8 de outubro é o dia do nordestino. É um dia que tem muita importância para nós, temos muita equivalência no que somos, nos equilíbrio nosso, sim. Mas então vamos propor, né, Padre Ineu e a professora aqui também, a Vanderlei, junto com a OEG, está aqui o nosso diretor, de ver que nós possamos fazer esse ano, mas o ano que vem nós temos aí a garantia da grande festa do nordestino em nosso município. Somando a pesquisa e somando também o que diz o nosso prefeito, 42% da nossa comunidade ou é nordestino ou é descendente de nordestino. Então, nós temos aqui realmente dados científicos, né, pesquisados, que nos fortalece muito essa parte de consideração e vai ser um dia muito alegre, muito feliz, porque o nordestino é muito feliz. Na minha casa, eu tenho um esposo que é nordestino e tem dois filhos que são descendentes de nordestino, tem cunhados nordestinos e que realmente são pessoas muito alegres. Quero também cumprimentar honrosamente, né, o ex-vereador Álvaro, que nessa casa de lei me ensinou muito e continua me ensinando pelos conselhos. Doutora Lívia, que é assessora, mas está aqui nos assessorando. Então, eu passo nesse momento ao padre Ineu e à nossa professora mestre, né, Vanderleia, para que eles possam, em 15 minutos, não é isso, presidente, falar do maior objetivo nosso. E nós queremos aqui já convidar vocês para um compromisso conosco. Eu tenho certeza, quero que esse requerimento, ao retificado, que todos os vereadores subscrevam conosco, porque eu sei que é a vontade de vocês também. Eu tenho certeza, o padre Ineu me falou também da importância da nossa vereadora também, que falou, a Veroneida, que respalda muito bem sobre o nordestino. Temos pesquisa científica como trabalho de alunas que buscou-se, através dessa origem, através dessa migração, buscou-se dados mais importantes aqui. Então, por que não nós, Quirinópolis, fazer uma bela festa, colocar no calendário, né, folclórico, cultural do nosso município, o Dia do Nordestino? Não só esse dia, é que nós temos o ano inteiro para agradecer vocês pelo trabalho realizado, mas que nesse dia, Goiás, Quirinópolis, o mundo inteiro, como a Chica Doida, fica conhecendo a bela festa de vocês, a bela festa nossa. Então, eu passo para o padre Ineu. Muito obrigada a vocês, que Deus abençoe a todos.
Bom dia para todos. Quero, neste momento, saudar Vossa Excelência, o vereador Soldado Edivaldo, presidente da Câmara dos Vereadores de Quirinópolis, Vossa Senhoria Vereadora Professora Nicolina, na qual saúdo os demais vereadores e funcionários desta mesma casa. Vanderleia, coordenadora do curso de História da UEG do Campus Quirinópolis, do qual saúdo também o diretor e todos que fazem parte da UEG. Também nosso arcebispo primaz, Dom Jaso, arcebispo primaz da Igreja Vétero Católica Renascer, Dom Fausto, Padre Elias, e na pessoa do senhor José Alonso da Silva, que está aqui, que é natural de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, e esse ano vai receber o título de cidadão quirinopolino, saúdo os demais aqui presentes. Começo minhas palavras citando João Cabral de Melo Neto, que diz: somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, e de tentar despertar terra sempre extinta, há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor posso seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Estamos aqui neste dia com o objetivo de pedir aos senhores vereadores que dedique um dia do ano, no município de Quirinópolis, o Dia do Nordestino, para podermos comemorar a presença marcante destes migrantes, por meio de seus costumes, tradições, culinária, música e tantas outras características. A cultura popular do Nordeste é muito rica. Seu artesanato, musicalidade, religiosidade, culinária, festividades, mitos, lendas, crendices, costumes, danças, superstições e outras tantas formas de manifestações artísticas deste povo é sensacional. Nada mais justo que instituir um dia para homenageá-los. A homenagem é também uma forma de agradecer a contribuição que esse povo deu e dá no desenvolvimento do município de Quirinópolis. Essa ideia surgiu através de um programa de rádio chamado Líder Nordestina, na Rádio Líder FM de Quirinópolis. Temos um quadro onde levamos nordestino para entrevistarmos, e aqui tantos que foram entrevistados estão aqui presentes. E esse quadro é chamado Contribuições que os nordestinos deram e dão para o desenvolvimento, para o crescimento de Quirinópolis. Os entrevistados, as pessoas que ligavam, e tantas outras pessoas, nordestinas ou não, começaram a me perguntar: por que não fazemos um encontro ou uma festa para comemorarmos o Dia do Nordestino? E daí, pensamos em criar uma parceria no programa Líder Nordestina com o curso de História da UEG, do campus Quirinópolis. Então, na pessoa da professora Vanderleia, que é a coordenadora deste curso, para conhecermos um pouco mais a história desse povo forte e valente. Os movimentos migratórios estiveram sempre presentes, ligados e relacionados aos fatores históricos, ambientais, econômicos e outros. Diante da estagnação ou baixa oferta de trabalho em uma determinada região e de possíveis atrações de trabalho em uma determinada região e melhores condições de vida em outras regiões, e a segunda opção ainda é a mais adequada para os cidadãos que compõem as levas migratórias. No município de Quirinópolis, a chegada de levas de migrantes vindos do Nordeste não foi diferente, especialmente no quesito transformações econômicas, tanto das regiões de origem quanto da região para a qual se deslocaram algumas comunidades migratórias, como é o caso da região de Quirinópolis. O migrante nordestino que acabara de chegar aqui, alguns sozinhos, outros já com famílias constituídas, em busca de trabalho e dignidade, já era uma possível peça neste tabuleiro. A viagem até aqui durava cerca de 12 dias. A maioria, ou quase todos, vinham de Pau de Arara, e foi na década de 60 que a região de Quirinópolis recebeu o maior contingente de imigrantes nordestinos. Muitos conseguiram se estabelecer no comércio local, abriram pequenos armazéns, bares, e outros integraram-se ao trabalho agrário, onde havia maior demanda de mão de obra. Se nós fôssemos citar tantos nordestinos que fizeram e contribuíram, nós passaríamos o dia inteiro aqui e não conseguiríamos citar o nome de todos. O quadro que se desenrola nessa circunstância já foi tema de nossa literatura na década de 30, quando o romance regionalista abrangeu quatro grandes ciclos que foram: ciclo da seca, ciclo do cacau, ciclo da cana-de-açúcar e ciclo sulino. Para o assunto em questão, reporto-me ao ciclo da seca. Citamos aqui a trajetória de Fabiano e Sinhá Vitória, personagens do romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas, com sua vida severina. Juntamente com suas famílias e de determinados pelos aspectos já citados, como desencadeadores migratórios, estavam sempre à procura de trabalho e sobrevivência, numa relação de causa e consequência com a indiferença das nuvens. Hoje, Quirinópolis vive outra realidade econômica, mas a migração de pessoas de outras regiões para cá ainda é latente. Com as instalações das usinas de álcool e açúcar na região, tem recebido mão de obra de vários estados. Cada trabalhador que aqui chega tem uma história, muitos têm família, muitos esperando por eles. Porém, hoje, eles contam com o respeito, com o respaldo da tecnologia para se comunicarem com seus entes queridos e assim amenizar a saudade. Recursos que os imigrantes da década de 60 não possuíam. Agradeço aos vereadores a oportunidade que nos concederam neste dia de poder trazer o desejo de tantos nordestinos. Mais de 40% da população de Quirinópolis é composta de nordestinos ou descendentes de nordestinos, de criar no dia 8 de outubro o Dia do Nordestino, no município de Quirinópolis. Na certeza de que isso se realizará, concluo minhas palavras com essa frase de Gibson Medeiros. Sou do sertão, terra quente, que é bem difícil chover. Nasci de um povo valente, acostumado a sofrer. Sou nordestino, oxente, e tenho orgulho de ser. Muito obrigado a todos.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o vereador Edivaldo, presidente desta casa, né, por dar este momento a nós. Cumprimentar também a vereadora Nicolina e, em nome dela, todos os vereadores aqui presentes nessa data de hoje. Cumprimentar o Dom Jaso, o Dom Fausto e, em nome deles, toda a comunidade aqui e falar da importância deste momento para a nossa Quirinópolis. Cumprimentar o professor, diretor, professor Roberto, da UEG Quirinópolis. Cumprimentando ele, cumprimento toda a comunidade acadêmica aqui presente. Cumprimento também os nossos alunos de história, em nome do Genildo. Cumprimento o presidente do DCE, o Benigno, que é presidente do DCE da UEG. Falar hoje da importância de incluir no calendário de Quirinópolis o Dia do Migrante Nordestino é um privilégio inenarrável para nós, professores do curso de História. É pensar a identidade por meio das teias de significados da memória de um tempo vivido e neste momento que o Brasil passou pela tragédia do incêndio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, é profícuo pensar como nós estamos reescrevendo a nossa história. Qual o sentido de pertencimento que estamos deixando para as nossas gerações futuras? Lembrando que esta Casa de Lei, no mês de abril, solicitou o requerimento de reforma e restauração do Museu Municipal e outras providências, mostrando a preocupação dos nobres vereadores com a nossa história. E são iniciativas como estas que valorizam a cultura local. E é importante para que as nossas crianças possam ter um lugar como referência histórica. E o museu é esse lugar de diálogo entre a educação e a sociedade, assim como também a institucionalização de um dia voltado para a corrente migratória que compõe este quadro da história da cidade. Quando a gente pensou no primeiro momento essa parceria do projeto do Padre Irineu, que eles nos procurou na universidade, sentamos entre professores da história, outros professores, e fomos fazer uma pesquisa inicial de quantos trabalhos já reescreveram parte dessa história nordestina. Temos monografia defendidas, temos o livro Memorialista da Felicidade, que em 2010 pensou a parcela desse povo vindo do Nordeste. Qual é essa contribuição para a nossa identidade quirinopolina? Quirinópolis tem que pensar sua história a partir das pessoas anônimas. Tem-se muito escrito a história da cidade, mas muito ainda tem que ser reescrito, repensado e reelaborado. E é nessa perspectiva que hoje nós da história, nós da Universidade Estadual de Goiás, defendemos a criação da institucionalização do Dia do Nordestino para Quirinópolis. Como é importante pensar o nordestino enquanto quirinopolino. Sabemos que vários nordestinos já ganhou o seu título de cidadão quirinopolino. Mas queremos também que eles, que estão aqui há tanto tempo, pertença ao nosso município, pertença a nós, que faça parte do nosso discurso político, histórico e cultural. Obrigada a todos.
Eu só gostaria, nesse momento, de solicitar do nosso presidente, na retificação do nosso requerimento, presidente, e colocar o nome de todos os vereadores no requerimento e todos subscrever, né, ajudando e nada mais fazendo a nossa parte de que nós, como diz a professora Vanderleia e o padre Neu, reescrevemos e descrevemos a nossa história, que amanhã esse requerimento seja com o nome de todos os vereadores e todos os vereadores subscrevendo. E nós, tenho certeza, nós vamos ter aprovação aqui dessa Casa de Lei e já com a garantia do nosso prefeito que o ano que vem haverá essa festa. A professora, mas o padre vai descrever uma semana do Nordestino esse ano, que vai ser do dia 8 de outubro. E que vocês também estarão aqui amanhã conosco na hora da aprovação. Tenho certeza que será realmente feito à vontade de todos vocês que escolheram a nossa cidade, a UEG, para descrever, através do professor e diretor Roberto, a professora Vanderleia e o padre Irineu, e de toda essa Casa de Lei. Senhor presidente, nós pedimos para colher a assinatura na a chegada aqui de todos, para que solicitar de Vossa Excelência o arquivamento junto com a ata, porque eu acho que esse momento é um momento histórico. Se o senhor nos permite, a lei nos permite, eu não sei se posso aguardar nos anais dessa Casa de Lei, essa presença, a lista de presença de todos vocês que aqui estiveram para assistir esse evento.
Pelo menos a gente constar na ata, né, Nicolina?
Isso, ótimo. Então tá, é um momento histórico, né, que futuramente as pessoas que vieram sabem que os nordestinos, a UEG, a professora Vanderleia, o padre Irineu, do Instituto Renascer, junto com todos, estiveram aqui, vocês presencial, dizendo que Quirinópolis vai instituir esse dia do nordestino no calendário. Muito obrigado, senhor presidente.
Queria aqui agradecer a vocês por trazer essas informações, que é de grande valia para todos os vereadores, esse projeto de pesquisa da quantidade, né, de pessoas que vieram do Nordeste para Quirinópolis, 42%, né, incluindo todos os familiares. Então, assim, a gente fica orgulhoso de saber que a nossa cidade, hoje, ela tem grande parte de nordestino. Que Deus abençoe cada um dos nordestinos que estão na nossa cidade. Estou falando em nome de todos os vereadores. Pode contar com essa casa. Se esse projeto chegar, vocês já podem ter certeza que o meu voto é favorável, tá bom? Para o dia do nordestino em Quirinópolis, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Aí eu pedi para o padre Irineu, a professora Vanderleia, aguardem no final para a gente tirar uma foto com vocês, com o padre Jaz, o padre, o Dom Jaz, né, e o Dom Fausto, o padre Elias, tá? Que Deus abençoe vocês, parabéns. Ah, e aí os demais nordestinos, né, que é Quirinopolina agora, né? Se moram aqui, eu considero vocês que contribuem pela nossa cidade. Que Deus abençoe cada um. Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 81ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 10 dias do mês de setembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Veroneida Rodrigues de Assis. Ausentes os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 14, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual declara entidade de utilidade pública e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de números 159 e 160 de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 161 de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, lida a moção de número 33 de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, a qual parabeniza a FAC, Faculdade de Quirinópolis, pela comemoração dos 13 anos do curso de administração. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito, momento em que é informado que sim, senhora Maria da Felicidade Alves Urzedo, coordenadora pedagógica da FAC, Faculdade de Quirinópolis, que usou da palavra para falar sobre o curso de administração da Faculdade de Quirinópolis, que completou 13 anos de existência. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia, determinando a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira, Marcos Antônio Cabral e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 11 de setembro de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente que ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Senhor presidente, eu gostaria, como vereadora e os demais pares vereadores dessa Casa de Lei, e com a permissão de Vossa Excelência e da mesa diretora, que fizesse um requerimento onde tivesse todas as nossas assinaturas, parabenizando as escolas pelo belo desfile que teve no dia 6 de setembro, agora último, que no qual cada escola brilharam. E não só as escolas municipais, estaduais, entidades, né, como a de Vossa Excelência, Brigada Mirim, que desfilou muito bem, mostrando o êxito, né, e o belo trabalho nessa cidade, e que todos nós subscrevíamos encaminhar para cada um, para a diretora, porque eu sei o trabalho que tem quando há uma organização de desfile. A empolgação dos alunos que desce aquela avenida, cada escola brilhando mais, mostrando o seu trabalho. Gostaria que fosse possível consultar essa Casa de Lei ou com requerimento, com toda a nossa assinatura, encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação, a Superintendência também, o coordenador professor José Jorge, as escolas estaduais e as entidades. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado.
Vamos fazer um requerimento. Requerimento não, uma moção, né? Uma moção para todas as escolas, secretarias, né? Acho que com assinatura de todos os vereadores. Muito obrigado por ter lembrado, Nicolina. Coloco em votação os requerimentos.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer a extensão do programa Mais Jovens para atender as crianças e adolescentes do povoado de Denislópolis, Tocozinho.
Coloco em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, assistência que muito nos honra com a presença de vocês. Gostaria de comentar o Benigno, que eu sei do esforço que ele tem, né, e sei o quanto ele representa o DCE da OEG. Também o Genildo, que eu vejo nesse corre-corre, mas está aí. Disse para mim ontem, olha, eu faço o curso de história e faço também o técnico agropecuário. Eu disse, parabéns, é assim que se vence na vida, né? Senhor presidente, esse requerimento foi quando eu tive visitação ali no Tocozinho, conversando com as famílias, e muitos me pediram, vamos testar a extensão do programa Mais Jovem para essa comunidade, para esse povoado. Lá se vê que tem muita criança. E a sala de aula, o colégio Antônio Barbosa, ele só funciona no período da tarde. Então, de manhã, as crianças estão ociosas, os adolescentes andando, né, praticando coisas que não é bem para a virtude da vida. E se lá levar a extensão desse programa, eu tenho certeza que a nossa primeira-dama com todo desenvolvimento e amor que tem esse projeto, chegará lá na maneira de dar uma ocupação, uma atividade, ações àquelas crianças que no período matutino eles estão sem fazer nada na vida. As mães me pediram, eu tive um depoimento triste de um senhor que trabalha na usina, ele diz assim, olha, quase que eu matei uma criança. Porque foi bem cedo, eu fui saindo para ir para a usina e as crianças já estão aqui correndo, né? E era um dia bem chuvoso, frio, por nada que eu matei essa criança. Então teria sim que vocês tomaram uma providência de dar uma ocupação a essas crianças no período matutino. E tem os professores que em parceria, né, com a prefeitura, poderia ver um programa social, uma extensão, uma parceria com o Mais Jovem, que é um programa que realmente resgata as crianças e o adolescente, e que realmente dá rumo a essa juventude no futuro promissor de um trabalho e de uma ocupação. Eu gostaria de solicitar de vocês também que subscrevessem comigo esse requerimento. Fiquem-se à vontade, porque eu acho que essa força dessa casa de lei poderá nos respaldar também nessa solicitação. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer a concessão de cestas básicas natalinas aos servidores municipais aposentados.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, esse requerimento foi a voz dos aposentados, de Quirinópolis, que me solicitou. Todo ano, o prefeito, ele realmente oferece, né, como trabalho a cesta natalina. E acontece que os aposentados, eles não recebem, eles são da Quiprev, que é o Instituto de Previdência. Então eu propus a eles, quando me procurar na feira coberta, eu disse, olha, vou fazer antecipadamente, para que em 3 meses a Quiprev possa buscar uma sustentabilidade na hora que for fazer a doação da cesta básica, que é a cesta natalina, que é um prêmio que o nosso prefeito faz todo ano, e que faça a inclusão dos aposentados. Muito diz, professora, eu só ganho um salário, eu queria tanto ter aquela cesta básica, porque o meu recurso vai mais para o meu medicamento. Então, nesse período de 3 meses e pouco, seria um período de ajuste para ver se possa realmente, né, na licitação, eu não sei a que prévio, porque é o Instituto de Previdência, mas que contemple também os aposentados, em dezembro, quando é a época de oferecer aos funcionários, né, a cesta natalina, que os aposentados também recebam. Muitos vão lá e voltam tristes, dizendo, mas eu não recebi. Então, que haja uma complementaridade, um agrupamento dos aposentados e dos ativos também, nessa época de dezembro. Eu dito, senhor presidente, muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Cassinho da Usina, que requer que seja modificado o horário de visitas dos pacientes no Hospital Municipal Antônio Martins da Costa.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassinho da Usina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Então está franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, faço uso das explicações pessoais para agradecer a todos vocês que aqui vieram, dizer que é uma manhã muito honrosa para essa casa de lei, Padre Irineu, que Deus te abençoe sempre. E nós vamos ficar muito gratos, somos muito gratos. Dom Jazo, muito grato. Né? O Rodrigo, Dom Fausto, que agora está com o programa. O nome do programa começou onde? La Bella Itália. Olha que lindo. É o nome, né? Eu amo. O Padre Elias. Eu quero também destacar a nossa imprensa falada, escrita, Elias aqui presente, ouviu o Renato Veloso, o nosso Bonfim, que é o secretário de administração do nosso prefeito, é mais um irmão. E também o Vando, aqui presente. E eu quero falar daquela noite de ontem, professor Roberto, lá no teatro. Aquilo lá também é um marco histórico na nossa cidade. Quando eu via a nova vereadora Veronei também estava lá, e a gente ouvia a história da doutora Ângela, depois os demais, falando da necessidade, né, de se ter ali todo aquele empreendimento, que juntamente com a parceria com a prefeitura, doutor Nilando descrevendo o projeto, e eu ficava pensando como cresceu, como viveu e como realmente pensa uma ideia futurística da nossa cidade. É um grande empreendimento educacional e técnico de pesquisa. Eu quero também dizer à professora Vanderleia, tive como aluna, mas eu sabia que pelo interesse e a capacidade dela, ela ia longe, ainda vai mais longe, pelo que eu sei. Parabéns, professora. Eu quero também falar da Ângela. Eu tenho um amor muito grande pelo ensino especial, pela inclusão. E hoje, esses dias para trás, eu conversando com ela e depois com as mães lá da escola especial, ela foi intérprete da Amanda, não foi? Da Amanda, numa pesquisa, não é, de especialização, não é? Especialização, uma surda que ninguém acreditava e que nós acolhemos na escola bem pequena. Então, hoje eu vejo essa evolução tão grande e essa inclusão de verdade. Eu me sinto, assim, emocionada, tá, Ângela? Parabéns, quando eu vi, naquele momento, esse tempo atrás, que falar, a Ângela está na UEG. Eu disse, a UEG ganhou muito. Porque a professora Ângela, ela tem uma dedicação exclusiva, uma dedicação de amor, viu, professor Roberto? Quero parabenizar, então, vocês, o aluno que está aqui, o Genivaldo, dizer que eu admiro muito. E dizer para vocês, assim, que esse momento aqui, com o compromisso de cada vereador, do nosso presidente, ele será a realidade do amanhã. Amanhã nós vamos aprovar com a assinatura de todos e quero convidá-lo a estar aqui conosco, né? E que esse sangue que corre na história, como o padre Irineu descreveu tão bem, eu me lembro muito bem, criança, chegava o pessoal no pau de arara. E meu pai era, mexia com fazenda, que tem o nome do hospital municipal, é o nome do meu pai. O Álvaro conheceu, todo mundo conhece. Meu pai fazia questão de comprar o pai que vinha para trabalhar, mas que mandava buscar a família dele. Porque meu pai trazia, comprava as pessoas, o quem vinha trabalhar, que era o pai, mas quando falava, eu deixei tantos filhos, a fazenda do meu pai tinha um chamado carreador, que era à beira do córgo, era cheinho de moradores. E a maioria era nordestina. Porque meu pai fazia questão de dizer, traga a família dele que eu vou pagar. Então é uma história de coração. E eu casei com nordestina e minha irmã também. Por sinal, vivemos muito bem. Né? Buscando a cultura. Aí eu pensei aqui, enquanto o padre Irineu falava e a professora Vanderlei falava, eu dizia, se tivesse um forró ali de fora, todo mundo dançava. Né? Muito obrigado a vocês, gente. Deus abençoe e guarda.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, nosso presidente, bom dia aos colegas, bom dia a todos presentes, à imprensa, Dom Jazo, né, pessoal do Instituto Renascer, Padre Irineu, dia que nós estivemos conversando sobre esse projeto, achei assim, bastante interessante, né, valorizar a presença dos nordestinos da nossa cidade, assim como de todos os demais migrantes que aqui vivem. Né? Então, pode contar sempre com o meu apoio, né? Com certeza, a nossa bancada, né? Posso até dizer em nome aqui da nossa bancada, que com certeza aprovaremos, sim, né, o requerimento, e quando o projeto vir, já que foi empenhada a palavra do prefeito, também terá nossa aprovação. Né? E parabenizar aos nordestinos que aqui estão, né, os que estão em casa, e todos que aqui vivem, né, toda a nossa família, né, nós, eu também tenho parentes que são nordestinos. Então, parabéns, vereadora Nicolina, né, pela iniciativa. E também, Roberto, né, já tive a oportunidade de falar com você ontem, falar hoje, né, do quanto foi interessante o evento de ontem, né, o quanto é importante, né, quando o professor Raoni demonstrou aqueles gráficos, assim, a gente não tem noção de quanto é pouco, né, as áreas de preservação. E quanto essa unidade nossa, além dela ser uma das poucas, mas ainda que vai ser com mais preservação ainda. Então, parabéns. E o Roberto, ele é um professor, assim, que ele acredita nos projetos. Ele corre atrás, ele vai atrás. Então, eu admiro muito essa sua perseverança, professor Roberto. Parabéns, viu? Obrigada a todos.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Cumprimento Dom Charles, Dom Fausto, Padre Irineu, professor Roberto, a Vânia, a Andréia, a Vanderleia, Coronel Bonfim, nosso secretário. Esse requerimento apresentado pela nobre vereadora Nicolina, eu vou já antecipar meu voto, porque eu admiro muito os nordestinos que na década de 60 e 70, em 68 eu já tinha 10 anos, e a gente tinha uma fazenda na região das Perdizes, e meu pai vinha na cidade e levava os trabalhadores. Eu lembro muito bem, estava anotando aqui, no decorrer, algum deles, seu Mané de Doro, o Heleno, o Zé, que nós chamamos Zé da Cacarica, né? O Sobaltino, o Abetias, o seu Severino, o Zé Jonias, o Pedro, Pedro esse que tinha um conterceiro da nossa fazenda, ele comprou um armazém na rua Rio Preto. Foi um dos sucedidos lá, né? E outros também, tem o Zé Dionísio, que tem uma barbearia aqui, próxima à rodoviária, né? Então, quando criança, naquela época, os filhos pequenos já podiam ajudar os pais. E eles trabalhavam braçal, nós falávamos arrancando toco. E minha mãe preparava os caldeirões de comida e arrumava um pauzinho e punha uns preguinhos e colocava para me levar para eles. Para mim, era uma gratificação de levar aquele alimento para eles. Né? Então, cresci junto com eles. E eles queriam fazer, nós chamavam, eles chamavam de chatão. Era onde eles faziam cobertura, né, para morar. Meu pai falava assim, não, tem que ser próximo aqui à nossa sede. Então, ali familiarizou conosco. Então, nós crescemos juntos. Eu tenho maior admiração pelos nordestinos. E também, quanto ao meio ambiente, ontem não tive a oportunidade de ir lá, que já tinha uma outra agenda. Eu sempre preservei, e minha família, o meio ambiente. Nós temos aqui uma pequena propriedade na expansão de nossa cidade, né, de 5 hectares, e lá tem uma preservação em mata de mais de um alqueire e meio, que está acima da média nacional. Então nós preservamos, e eu, todas as vezes que eu vou em uma fazenda, que eu vejo desmatando, né, eu chego e falo para o proprietário, não faça isso, né, vão lembrar dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que futuramente vão precisar, né, desse oxigênio aí, dessas plantas. Então, tenha todo um bom dia, que Deus une cada um de nós. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Parabenizar a todos os presentes, que Deus abençoe cada um de vocês. Deixar um convite aos vereadores amanhã, após a sessão, a gente juntos, deslocados até a ampliação da Câmara Municipal, onde está sendo construído um auditório, onde será a nova sede, lá no antigo Centro Social Manuel de Lima. A população que estiver passando por lá já deve estar vendo a reforma que está sendo feita lá, para ser feito a nova Câmara Municipal. E que Deus nos abençoe, que lá nós possamos ter um gabinete para cada vereador, para atender bem a nossa população. Então a gente está fazendo com o apoio de todos os vereadores, e que a população, a hora que vê aquela obra, quando ela estiver pronta, a população vai ver que realmente ela é essencial para a nossa população. Hoje nós somos até certo ponto criticados, né, por estar fazendo, investindo na construção daquela Câmara Municipal. Mas a população vai sentir que lá vai ser totalmente diferenciado, local amplo, com todos os gabinetes, todos os vereadores. Então, assim, que a população entenda essa decisão tomada por essa Casa de Leis, que não será gasto um centavo dos cofres da Prefeitura, tudo arcado com o dinheiro da Câmara Municipal, e a gente fica muito feliz de estar contribuindo com a nossa população, e vai ficar na história de Quirinópolis uma Câmara para os vereadores, onde cada vereador tem o seu gabinete. Muito obrigado pela presença. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma passadinha para vocês verem como vai ficar bom. Um auditório para 130 pessoas. Não é um auditório dos vereadores, é um auditório da população, onde ele pode ser cedido, né, para eventos da faculdade, eventos da igreja. Então, é um auditório para a população, com 130 pessoas sentadas. Aqui é 80 e poucas pessoas. Então, vai ser bem amplo. Que Deus nos abençoe, que possamos realmente, em breve, estar inaugurando aquele local lá para atender nossa população. Deus abençoe os presentes. Muito obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado. E convidar a todos os nordestinos, o padre Irineu, com o compadre Jaso, o Dom Fausto, para a gente tirar uma foto aqui e ficar marcado nessa Casa de Leis.